Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, aproveitando a semana para um balanço, onde o fato maior para a produção agrícola foi o anúncio do Plano Safra. Um Plano Safra já muito bem discutido, muito bem detalhado, todo mundo está aprovando, todo mundo está aplaudindo, à exceção, claro, relativo às taxas de juros de 6 a 6, de 5 a 6% em média. Quer dizer, para o produtor, a massa dos produtores que estão naquela faixa dos 20, 80, juros de 6%. Só que a Selic, 2,25%. Aí vira uma grande indagação, uma grande desconfiança, para muita reclamação. Enfim, vou levar essa questão para Antônio da Luz, economista-chefe da FARSU, Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, que está sempre conosco para nos tirar e esclarecer sobre esses assuntos importantes para a agricultura. Antônio, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
João Batista, que prazer estar contigo hoje, prazer estar com todos os nossos amigos do Notícias Agrícolas. Vamos falar aí sobre esse assunto tão importante que é o Plano Safra.
Meu amigo aqui atrás, que ele produz cana, né? Ele movimenta um exército. E em compensação eu olho cada pauzinho de cana ali, eu falo, ah, um dólar, pauzinho de um dólar. Que bom para ele, que bom para nós, né, Antônio? Que bom para nós que temos uma produção, né, de dólares ali na janela para o país, né, se manter nesse pandemônio. Agora ele vai ter que pagar 6%, Antônio. E a Selic 2,25%.
É verdade. João Batista, primeiro deixa eu fazer rapidamente trazer uma percepção sobre o Plano Safra. O Plano Safra ele foi o melhor do que foi possível, deixar isso bem claro, melhor do que foi possível, porque nós temos dois momentos muito distintos ao longo dessa caminhada do Plano Safra. Primeiro, antes da pandemia, quando nós tínhamos uma perspectiva que o Brasil cresceria entre 2,5% e 3%. Estamos lá no início do ano, esperávamos que 2020 seria um ano de recuperação da nossa economia, enfim, para tudo que nós olhávamos, só enxergávamos coisas boas, e depois nós temos um período pandêmico, ou seja, a gente sai de uma expectativa de crescimento de 2,5%, 3%, para uma queda do PIB de alguma coisa entre 7% e 8%. Então, é muita diferença, mudou completamente a perspectiva para a economia brasileira. E por conta disso, também a percepção de risco. Risco do mercado, risco dos agentes financeiros. Vamos recordar aqui a nossa última entrevista, quando falávamos da necessidade do governo tomar medidas que não são medidas usuais, são medidas bem fora da cartilha, porque justamente os bancos estavam empoçando liquidez. Nós não podemos empoçar liquidez no agro. Ou seja, não adianta eu ter um juro, não adianta eu ter um juro que no dia do anúncio fica lindo, o pessoal vai em êxtase aplaudir, e chega na hora de tomar o crédito, o dinheiro não existe, porque o agente financeiro diz: muito bem, a este valor eu não empresto, o dinheiro é meu e eu não vou emprestar. E o
Como
assunto
assim? Pera,
encerrado.
como o dinheiro é dele?
Sim, o dinheiro não é do governo, o dinheiro é do banco. O dinheiro do Plano Safra é do banco, não é do governo. Não é. Os recursos que são emprestados para os produtores não é do governo. Desde os anos 90, o dinheiro são dos bancos. O recurso ele é bancário. Ele vem dos depósitos à vista, dos compulsórios sobre os depósitos à vista, aquele dinheiro que nós temos em conta corrente, todos nós tiramos um extrato, está ali um determinado valor, quando positivo, né, quando está no cheque especial, não. Mas quem tem um recurso positivo no banco, uma parte daquele valor você não sabe, mas está preso lá, retido no Banco Central, por uma questão de controle inflacionário. Por isso que tem aquela famosa corrida aos bancos, etc. Uma parte daquele recurso o banco pode destinar, ele pode destrancá-lo, desde que seja emprestado a título de custeio ou comercialização. A outra parte do crédito rural, ela vem dos depósitos em poupança, das cadernetas de poupança. E uma terceira fonte de custeio e comercialização são os recursos livres, que, como o próprio nome sugere, são livres, eles não têm um juro controlado, que aliás é o funding que mais cresce no crédito rural, são justamente os recursos do crédito livre. Então, essas são as três principais fontes, absolutamente bancárias de custeio e comercialização. Os investimentos, sim, esses são recursos do BNDES na sua maioria. Muitos bancos usam recursos próprios, o caso do Banco do Brasil, por exemplo. Agora, a maioria é recurso do BNDES, que também é dinheiro da sociedade, através do FAT, através do FGTS, né?
Quer dizer, desses 236,3 bi que o governo está colocando para o produtor rural, ele está tirando dos bancos? Não, não é isso. É que os bancos estão com o dinheiro parado, não vão utilizar. Se eles pudessem utilizar, eles venderiam esse dinheiro, é disso que se trata, a juros de balcão. Quanto que é o juro de balcão hoje? Caiu para 7, 8? Ou ainda continua 12? Balcão.
Depende do produtor. Tem produtor aqui que nós conhecemos que está pegando dinheiro estava antes, tornou-se para o safra 5,5. Tem juro livre abaixo do juro controlado. É por isso que nós debatemos tanto com essa questão do plano safra, o quanto isto ainda é necessário. Porque o que acontece, João Batista, e avançando um pouquinho, inclusive, né, no entendimento das razões pelas quais o juro não dá para ser abaixo de 6. O crédito rural brasileiro, o juro controlado brasileiro, que sai, de novo, dos depósitos à vista, dos depósitos em poupança, o Brasil é um país que direciona crédito, ele diz, banco, tu pode ter caderneta de poupança, desde que tu empreste ou para o imobiliário ou para o rural. Ou seja, eu deixo tu captar, mas eu digo onde é que tu pode colocar o dinheiro. E eu estabeleço a taxa, mas o dinheiro é dele. Os depósitos à vista, a mesma coisa. Tem que ficar com esse dinheiro parado em compulsório bancário. Todos os países do mundo têm compulsório bancário, não é uma coisa brasileira. Mas, no Brasil, nós criamos uma flexibilização. Tu pode tirar esse dinheiro daqui, desde que tu vai emprestar para os produtores. Porém, no juro que eu determinar. Okay, ou seja, okay. O juro é daí que vem o juro controlado.
É. Ok. Ok, está me cobrando 6%, aí vem a explicação. Se eu tivesse colocando esse dinheiro lá no balcão, eu estaria ganhando bem mais. Para compensar, se você baixar essa taxa de juros, não me interessa emprestar esse dinheiro no valor abaixo desse, porque não me compensa, não paga os meus, como é que chama isso? Custos de transação, que são custos fixos para ele, é isso?
Exatamente, João Batista. E aí isso é o legal aqui do Notícias Agrícolas, que nós temos a oportunidade de explicar as engrenagens da coisa para que o nosso produtor brasileiro fique realmente bem informado e entender bem como as coisas funcionam. O que acontece? No juro livre, no crédito livre, o banco pega o dinheiro dele e empresta para o João Batista. A que juro? Ao juro que o banco entende que o João Batista deve receber em razão do juro, do risco que ele gera para o agente financeiro. Livre. O juro controlado, o governo diz o seguinte: banco, eu te deixo tu tirar o dinheiro da poupança e botar para lá. Mas tu vai preencher toda essa papelada aqui, ó, para provar para mim que tu tirou o dinheiro da poupança e botou lá. Aí o banco diz assim para o governo: mas governo, aí eu tenho que ter um monte de gente, um monte de estrutura aqui para preencher, para te provar essas coisas. É, mas tem que fazer. Tá bom, vou fazer. O banco, sabe aquele depósito à vista lá que vira compulsório, eu deixo tu tirar para botar no crédito rural? Tu tem que me provar que tu botou no crédito rural. E como é que eu provo? Tem que preencher toda essa papelada aqui, ó. Tem que preencher tudo isso aqui. E tem todo esse regramento do manual do crédito rural e tem todas essas regras da CVM e do, enfim, de todo o regramento brasileiro. Tem que preencher. Aí ele vai lá, preenche todos. Eles precisam de gente para fazer isso. Eles têm um custo fixo. Além do mais, para atender sobretudo a agricultura familiar, se tem um contingente de funcionários grande, maior do que o necessário, porque precisa atender pessoas que têm um ticket médio de 15 mil reais de tomada de crédito. Então, numa operação com muita agricultura familiar, eu passo a ter um custo fixo muito elevado de agência. E eu preciso, para preencher toda essa papelada, eu também tenho um custo fixo. Então, para o banco, muitas vezes, é mais barato, com Selic baixa, olha o que eu vou dizer, com Selic baixa, Às vezes é mais barato o banco, ele ganha mais dinheiro emprestando mais barato do que o juro controlado, o recurso que ele não tem que dar satisfação para o governo, do que o dinheiro que ele tem que dar satisfação para o governo, porque ele tem custos de transação muito altos. Por que que isso acontece, João Batista? Porque o nosso sistema de crédito rural foi criado para funcionar no tempo da Selic alta. Quando a Selic está 10, está 12, está 8, que seja, o nosso sistema de crédito rural ele funciona bem,
Brasil.
porque a gente, porque os custos
Alô?
fixos dos agentes financeiros, eles se pagam com esta Selic mais alta. Agora, com a Selic de 2,25, o banco, o custo operacional dele, o custo fixo só de preencher a papelada para o governo e de atender, sobretudo a agricultura familiar, é maior do que esses 2,25. Então eles têm os custos fixos deles e a Selic está aqui. A Selic vem caindo, vem caindo, vem caindo. Chegou aqui, igualou os custos fixos, a Selic pode baixar o que ela quiser, porque eles têm esse custo fixo. Tudo que eles emprestarem abaixo disso, eles vão ter prejuízo. É isto que se chama, e essa tentativa de cobrir esta diferença, que são os custos administrativos e tributários, que nós aqui já cansamos de criticar esses
Tá.
custos tributários aqui no Notícias Agrícolas.
Antônio, assim, Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, nós estamos aqui fazendo a defesa do produtor e não do banco, mas você está explicando direitinho a sistemática e as dificuldades, enfim, desse sistema. Não que você aprove, aliás, você quer que
Não,
o juro
exato.
reduza ao zero, né?
O que eu estou tentando aqui fazer é mostrar para o nosso produtor o que tem de um lado do balcão e o que tem do outro lado do balcão. Para eu ter sucesso numa negociação, eu preciso entender mais do outro lado do que do meu próprio lado.
Perfeito.
Isso
Aí a
é.
gente.
Então a gente tem que entender o que que se passa lá.
Sim.
Mas eu não defendo esse modelo de crédito rural. Eu modelo, eu, a defesa que eu tenho é completamente diferente. Segura bem o produtor e ele no mercado vai pegar mais barato. Porque com
Então, aí que
Selic.
nós vamos entrar aí. Deixa eu só. Antes de chegar no mercado que é mais barato, e porque você já usou esse exemplo. Tem produtor que está pegando, o banco está fazendo o empréstimo direto para ele a 5,5%. Enquanto que o que ele pegaria. No controlado, 6%. Então, por que que o banco faz isso? Porque é um cara só que não tem risco. Essa é a dedução, né, Antônio?
Com a queda dos 8% para os 6%, esses produtores que tal tinham oferta de juro livre a 5,5%, sei lá, vai baixar para 4,5% ou coisa do tipo. Ou seja, eu vou ter um juro controlado acima do juro livre, como já existe. Isso não vai acontecer, isso
Então,
já
assim,
acontece hoje.
a conclusão está ligada ao nosso título. O juro é de 6% por causa do risco do produtor. Se o produtor tiver um risco menor, cai para ele, é isso?
O juro de 6% está atrelado a duas coisas. Número um, os custos fixos do banco. Quando o banco tem que preencher toda uma papelada para dar satisfação para o governo, ele tem que ter estrutura, sistema, agente, etc. Isso tem um custo fixo. A segunda coisa é o risco do produtor. Só que não é o risco do João Batista ou do Antônio, é o risco sistêmico. O que que estava acontecendo? O que que está acontecendo na economia brasileira? Banco Central baixa juro. Selic, né? Baixa compulsório e os bancos empoçam o dinheiro. Por quê? Porque eles não querem emprestar por aversão a risco. Se tu bota um juro muito baixo para o agro, sabe o que que vai acontecer? Os bancos vão fazer com o agro o que eles já estão fazendo com os outros setores. Vão empoçar liquidez, não vão emprestar e o produtor não vai ter dinheiro. E
Por
este é
isso
um
que
problema.
você defende os bancos virtuais, o Nubank, sei lá como é que são os bancos que você defende com unhas e dentes para que o produtor possa se livrar desses custos chamados custos de transação?
Eu sou defensor, sim, dos Nubanks, como tu estás te referindo, mas das fintechs, de uma maneira geral,
Fintechs.
porque eu me incomoda muito a concentração bancária no Brasil. Isso é uma coisa que me incomoda. Eu acho o Brasil um país extremamente concentrado. 82% do crédito está em cinco agentes financeiros. Isso é um absurdo. E aí controla todo o coreto e a gente termina trabalhando para pagar banco. É tarifa, goela abaixo, é tudo a goela abaixo, é venda casada, goela abaixo, não vai a goela abaixo, por quê? Porque são poucos. Não dá nem para dizer que é meia dúzia, porque nem meia dúzia são os grandes, né? Então a gente sim, eu sou entusiasta das fintechs, mas mais do que isso, sou entusiasta da abertura total do mercado financeiro brasileiro, que os bancos de fora vêm para cá e se instalem aqui e a gente abre a conta onde a gente quiser. Este é o meu pensamento, porque eu não quero trabalhar para banco. Bom, Outra coisa que eu defendo são mecanismos mais modernos de crédito rural. O produtor tem um baita de um papel na mão, um baita de um papel, que é a CPR. Mas ele pouco usa a CPR e o uso que ele dá para a CPR, ele usa mal. Por que que ele usa mal? Porque geralmente ele usa essa CPR para dar garantia para o banco, quando tinha que ser o contrário. Tinha que dizer, olha, eu tenho essa CPR, isso é um recebível e isso tem valor no mercado. Então, quando a gente imagina um produtor com um seguro, um bom seguro de crédito para ele, que é o que uma seguradora vem e diz assim, olha, João Batista, eu seguro essa tua CPR. Quando uma seguradora diz, eu seguro essa tua CPR, o que ela está dizendo para o mercado? Mercado, o risco não é mais João Batista, o risco sou eu. Se você não consegue tirar o rating do João Batista, olhe para o meu, eu sou AA, ou seja, a operação é AA. Então não tem por que ser 10%, 12%, vem para 5, vem para 4, porque vem para 3, sei lá, porque o risco é baixíssimo, porque se o João Batista não pagar, a seguradora vai pagar. Só que a gente não vai conseguir fazer o omelete se nós não quebrarmos os ovos. A gente precisa mudar, a gente precisa sair desse sistema de crédito, porque ele é antigo, ele é lá dos anos 90, nós estamos em 2020, e ele foi criado para funcionar com o Selic alto e não com o Selic baixo.
Tá bom. Para encerrar, eu vou fazer só uma defesa aqui desse novo plano Safra, que todo mundo achou brilhante, e preciso, estou confirmando com você, porque houve um aumento de 13 bilhões e meio no valor que estava sendo colocado inicialmente, chegou-se, portanto, a 236,3 bi, com aumento de 5,9 para custeio, aumento de 6,6 de investimentos. O Pronaf teve 33,1 bilhões de reais nas mãos para financiar a juros de 5% a 6%, a juros de 2,25% a 4%. Enfim, em resumo, o grosso da tropa vai pagar 6% contra 8% do ano passado. Muito que bem, assim, também tivemos uma ampliação de margem para seguro que pode atingir 300 mil produtores. Seguro, isso é muito importante.
Isso, deixa eu só fazer um parênteses nisso, João Batista, e botar um destaca-texto nessa sua frase. Seguro, para nós, é a principal política agrícola do Brasil. Nada para nós é mais importante que seguro. A safra 20 que nós plantamos aqui no Rio Grande do Sul e que quebrou a safra com a seca, quando nós plantamos, o que tinha para seguro era 300 milhões, 400 milhões, uma coisa assim. Agora nós temos um bi. E a partir de 1º de janeiro do ano que vem, nós vamos ter 1.300 bi. Aumentou 300 milhões de reais, 30% o seguro, só de um ano para o outro. Aumentou, só o que aumentou de um ano para o outro é mais do que tinha antigamente. E segundo a ministra Tereza Cristina, a meta dela é que o governo Bolsonaro termine lá em 2022 com um seguro de 2.500 bi. Então, isto sim tem que ser saudado, porque nós precisamos do seguro para poder fazer essas novas operações de crédito. Aí o sujeito lá no Mato Grosso vai pensar, mas Antônio, será que eu preciso de seguro? Porque veja, eu sou grande, eu espalho meu risco no território, porque eu tenho uma área bem maior que o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, cara, tem 50 hectares. Se não chover em cima daqueles 50 hectares, para ele já era. 50 hectares aqui, para mim, é menos do que um talhão. Então, eu não tenho tanto risco. E outra coisa, o clima aqui é mais comportado no Centro-Oeste. Então, eu não consigo ver tanto valor no seguro. Você está olhando só para o seguro de safra. Mas você tem que olhar também para o seguro de crédito. A gente pode ter N modalidades de seguro. Imagina você com uma CPR na mão, dizendo que o portador dela, como se fosse um cheque pré, o portador dela tem direito a X sacos de soja. Ou de algodão, ou de milho, seja lá o que for, e tem uma seguradora cujo rating é AAA, dizendo para o portador daquela CPR, dizendo o seguinte, olha, quem tiver essa CPR na mão, eu estou garantindo. Não é só o seu João Batista, produtor aqui do Mato Grosso, eu estou garantindo essa CPR. O seu juro cai de 12 para 4. Então, só que isso são operações de mercado, isso a gente só consegue fazer com a ampliação do seguro. Então, o plano Safra, para mim, o ponto alto dele é o aumento do seguro.
Próxima pauta, seguro, CPR, o Antônio da Luz. Para encerrar, como sempre, espaço para você se dirigir para alguém, mas eu deixaria essa colocação. Portanto, tivemos um bom plano safra, todo mundo aplaudindo, taxa de juros todo mundo reclamando, mas o Antônio da Luz está dizendo que é por causa do risco do produtor, risco sistêmico, não o risco do produtor. O produtor está enfiado no risco sistêmico e dos custos do banco, mas o Antônio da Luz defende as fintechs e uma reforma total nesse plano. Porém, tem a tal da realidade. Né? O Antônio disse, ó, melhor 6% do que faz de conta. Muito que bem. Mas a realidade é essa, Antônio. Tem os quebrados, não adianta falar, dividir a agricultura em pequenos, médios e grandes. Vamos dividir entre os quebrados, os que não conseguem, e os, portanto, muito risco, e os que têm, conseguem ter menos risco. Qual é a dica para ambos os dois conjuntamente?
Aí tu entra, inclusive, num ponto bastante nevrálgico, né? Que são aqueles produtores que não são atendidos pelo mercado bancário, porque foram excluídos do sistema financeiro. Aliás, uma característica do nosso crédito rural. A cada ano que passa, mais produtores são expulsos do crédito rural. Quando a gente olha o gráfico, é uma coisa assim, é assustador. Ano após ano, nós temos cada vez menos produtores acessando o crédito rural, o que é uma prova, que esse sistema, do jeito que está, não serve mais e a gente tem que modernizá-lo. E que bom que a ministra está fazendo esse processo de modernização através do fortalecimento do seguro. Que bom que o presidente Bolsonaro estava na solenidade da abertura do novo Plano Safra, porque isso dá peso para as decisões que estão sendo tomadas, que não são poucas e nem modestas. Então, tudo isso leva para uma mudança de trajetória. Só que esses produtores que estão alijados do crédito rural, que estão tomando crédito caro, eles podem ter uma melhora no seu custo de crédito se, por exemplo, se o governo não pode ajudar com o crédito deles porque não acessa o banco, se eles tiverem um seguro, eles podem, com as CPRs deles, com as tomadas de créditos em revendas, tradings, cerealistas, etc., pelo menos pegar um juro mais barato, porque tem alguém garantindo aquele papel que ele emite. Isso ajuda esses produtores que estão com mais dificuldades. E sempre lembrando, o Plano Safra, o objetivo do Plano Safra não é renegociar dívida. Não é renegociar dívida. Agora, inegavelmente, nós temos bolsões de endividamentos muito pesados, muito pesados. Não é o momento de falar isso ainda, embora a ministra já deu uma dica no seu discurso, que tem coisa nova aparecendo aí junto do BNDES. Nós aqui, inclusive, estamos participando da construção de uma...
Fala isso para o jornalista. Porque ontem eu estava discursando, não tinha jornalista. Agora aqui tem. Você fala um negócio desse que você já está sabendo. Então conta aí qual é. Conta aí.
Eu vou ter um compromisso com o Batista de que quando a gente puder anunciar vai ser a ministra, eu faço questão de... a primeira entrevista que der vai ser para o João Batista, que explicando detalhadamente como funciona. Agora, está coisas para produtores que estão mais alavancados, que estão endividados, né, com a tentativa de resolver, ou resolver não, minimizar, mitigar o endividamento fora do sistema financeiro. Está se trabalhando muito forte com isso.
Antônio, mas enfim, mensagem final, de boa noite.
A mensagem chegou. É, um bom final de semana a todos os nossos produtores. Vamos ter união nesse momento, apoiar mais do que criticar. Ninguém tem culpa de estarmos passando por uma pandemia, ninguém tem culpa, ninguém nós brasileiros, né? Temos culpas por termos uma recessão enorme aí pela frente. Vamos nos unir como povo, nós o agronegócio temos um papel importante, né? Não só perante ao nosso setor, mas em relação ao Brasil como um todo. Nem tudo que a gente merece a gente consegue, a gente tem, mas também temos que entender os limites financeiros. E eu não tenho dúvida que não só a ministra, mas o presidente, toda a equipe que se envolveu da agricultura, do Ministério da Economia, do Banco Central, fizeram o máximo que puderam. E nós acompanhamos isso desde o início e somos testemunhas que todo o esforço feito para que fosse dado o melhor Plano Safra foi feito. Mais do que isso, seria sonho e discurso vazio.
Muito bem, doutor Antônio da Luz, muito obrigado mais uma vez, brilhante participação. Tenho certeza que os nossos telespectadores, os Olhos do Notícias Agrícolas, também vão compartilhar dessa satisfação. Muito obrigado, viu, Antônio?
Eu que agradeço, João Batista. Um abraço.
Até a próxima. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, em resumo, o Antônio passou, sim, uma preocupação da necessidade de inovação, de reforma, etc., mas Foi um bom plano, será um bom plano, a agricultura não para, tivemos problemas setoriais, algodão, banana, pesca, todos esses, o leite, todos esses sofreram, estão sofrendo com a pandemia, mas nós estamos voltando e cada vez mais acreditando no Brasil, com crédito um pouco maior, né? E a necessidade mais premente de nós continuarmos acreditando na necessidade das reformas. Sem reforma, o Brasil continuará caro e você vai ter que pagar 6% por causa desse risco sistêmico que é o custo do Brasil. Vamos reformar, vamos continuar firmes, acreditando, portanto, no nosso país. É a nossa mensagem. E final de semana, vamos descansar, viva o Brasil e vamos em frente.